Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Lulante, uma parceria entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. A gente está, todo mundo aqui do Óbvio, gente, de casa, como a gente está fazendo desde o início da pandemia, há mais de um ano, né? Lembrando que a pandemia ainda não acabou. O Brasil está passando por uma situação crítica, mesmo com a vacinação. Então, se você puder, continue fazendo distanciamento social, usando máscaras, álcool gel, sempre. Agora a gente vai começar o Óbvio de hoje com muitos assuntos quentes, muitos assuntos importantes no futebol brasileiro e mundial, nesta quarta, 9 de junho. Boa noite, Iago Proença, o seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil, ouvintes do Óbvio Lulante, da Rádio UFMG Educativo. Meu destaque da noite é um destaque dos últimos dias aí, né? O Rogério Caboclo, presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ele foi afastado, né, da presidência da entidade após denúncia de assédio sexual e moral. O dirigente deixa o cargo por 30 dias em determinação da Comissão de Ética da entidade após uma reportagem do Globo Esporte ter revelado acusações da funcionária contra o dirigente. E aí teve uma aspas aqui da CBF também, para a gente contextualizar o nosso ouvinte. A CBF informa que recebeu na tarde desse domingo, do último domingo, dia 6, decisão da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, suspendendo temporariamente, pelo prazo inicial de 30 dias, o presidente Rogério Caboclo do exercício de suas funções, seguindo o estatuto da entidade. Toma posse interinamente, por critério de idade, o vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima. A decisão sigilosa e processual tramitará perante a referente comissão, com a finalidade de apurar a denúncia apresentada. Nesta terça-feira, o já afastado presidente, Rogério Caboclo, tentou demitir o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, mas não conseguiu, pois o Antônio Carlos Nunes, que é o presidente em exercício, voltou atrás dessa decisão e não deu aí não se deu a demissão do secretário. E hoje o site da ESPN divulgou que revelaram que Caboclo se referia a funcionários da CBF e até o presidente da FIFA de forma extremamente chocosa. A gente espera aí os próximos dias para a gente ver que fim a gente terá nesse afastamento do presidente. E muita gente se surpreendeu da CBF ter uma comissão de ética, né?
Pois é, só a ponta do iceberg. Boa noite, Luiz Nicásio, seu destaque, por favor.
Boa noite, Calil. Boa noite, colegas de Óbvio, queridos e queridos ouvintes. O destaque vem para esse programa que eu tenho certeza que vai ser inflamado hoje, né? Mais um patrocinador desistiu de expor sua marca durante a Copa América. A Ambev anunciou nessa tarde que não vai expor durante a competição, juntamente com a Mastercard, que já tinha desistido da exposição da marca. Anunciaram, assim como a outra empresa, que vão honrar seus compromissos de pagamento, mas que após uma criteriosa análise, decidiram não deixar a marca em exposição, não fazer jus a ativar o patrocínio que eles têm da Copa América no Brasil. Então, assim, algo de errado não está certo nesse processo que a gente precisa avaliar. Se as empresas estão tirando o nome, né? Mais um indicativo de que essa Copa América não deveria acontecer.
Pois é. Boa noite, Thiago Perucchi, o seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil. Depois de uma polêmica aqui no jogo do Vasco, a qual estamos concorrendo neste momento em que o Silvio Ricardo deve estar louco em sua casa, meu destaque vai para a Seleção Brasileira, mais uma vez, né? Seleção Brasileira como destaque, mas agora para a Copa América, a convocação de Tite, dos 24 convocados pelo técnico para a disputa da Copa América, que já se inicia no próximo domingo, é isso mesmo? Daqui a 5 dias, 3, 4 dias, teremos uma Copa América em território brasileiro. E o Tite poderia convocar 28 jogadores, mas optou por convocar somente 24, que são eles Alisson, Ederson, Everton, Emerson do Barcelona, Danilo, Alexandro e Renan Lodi, Éder Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva, Casimiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E na frente, Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa e Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior.
Os nossos destaques já deram um spoilerzinho do que vem por aí no óbvio de hoje. E agora o destaque do Ives Vieira. Boa noite, Ives.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, caros amigos de mesa virtual e caros ouvintes que estão aqui conosco semanalmente na 104,5. Meu destaque vai para o estagiário do 4 de julho, o Caio Vinícius, que ainda nem completou a maioridade, mas realizou um belo trabalho, principalmente no Twitter da equipe do interior do Piauí. 4 de julho, de Piripiri, enfrentou o São Paulo pela terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, realizada na terça-feira da semana passada, venceu o time paulista por 3-2 e se criou todo um buzz no Twitter, muito bem aproveitado pelo Caio Vinícius. Ontem, como vocês devem saber, aconteceu o jogo de volta no estádio Morumbi e o 4 de julho chegou a abrir o placar com apenas 30 segundos de jogo, mas tomou a virada. O São Paulo venceu a equipe nordestina pelo placar de 9-1, com destaque para o hat-trick, os três gols marcados pelo camisa 9 do São Paulo, o Pablo. Mas, como eu disse, meu destaque vai para o Caio Vinícius, que ainda está no ensino médio e fez um grande trabalho no Twitter, principalmente, do 4 de julho, ainda está sendo feito. Ele se ofereceu para trabalhar no 4 de julho, é bem interessante. Durante o campeonato piauiense, ele trabalhou nas redes sociais do Paranaíba e ele foi o responsável maior por fazer a conta do 4 de julho no Twitter sair de 0 seguidores para mais de 30 mil seguidores. Pablo, atacante São Paulino, que marcou 3 gols no jogo de volta contra a equipe piauiense, parece que não curtiu muito. Na entrevista pós-jogo, citou que como se a equipe piauiense tivesse desrespeitado o tamanho de São Paulo. A gente sabe que não. Ele, como eu disse, ele fez um bom trabalho, aproveitou o hype que seu time teve após uma grande vitória, histórica vitória contra o São Paulo. Apesar da desclassificação, é um marco histórico para a história da equipe do interior piauiense. E o Caio Vinícius, que concedeu uma entrevista para o repórter Bruno Cavalho do UOL, inicialmente preferiu não se identificar. O Bruno Cavalho usou as iniciais, o seu e C e V, do nome Caio Vinícius, acabou se revelando no Twitter após o André Rizek, apresentador do Seleção Sport TV, citar que, assim como clubes ficam de olho em revelações, o Sport TV também está de olho no estagiário do 4 de julho, que quando ele se formar em jornalismo, teria vaga no Sport TV. Então fica aí o destaque, a gente como da comunicação, ver trabalhos assim sendo bem desenvolvidos é muito bom. Então fica aqui os parabéns ao Caio Vinícius, responsável por esse grande trabalho no Twitter, principalmente da equipe do interior piauiense.
Pois é, e olhando aqui o Twitter do 4 de julho, né, que é @4dejulhopi, né, do Piauí, já tem 33.800 seguidores, né? O Ives falou que tinha mais de 30, então assim...
E assim,
já tá crescendo, né? Tá o jogo do Vasco agora, inclusive.
Ele aproveita aí, falou ontem sobre a seleção, e após o Pablo conceder essa entrevista depois do jogo, ele continuou tirando onda do Pablo, disse que alugou um apartamento na mente de alguns integrantes do elenco São Paulo. Muito bem interessante. E assim, futebol é isso também, e acho que jogadores do São Paulo não deveriam se importar tanto com zoeiras em redes sociais.
Mas ele até falou assim que o perfil passou de 1 milhão de interações nos últimos 7 dias. É impressionante. E agora, gente, meu destaque é para uma outra, né, um outro evento esportivo que vai acontecer durante a pandemia, que é as Olimpíadas. Hoje, o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, afirmou que cerca de 80% dos atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio entre 23 de julho e 8 de agosto já foram ou estão em processo de serem imunizados contra a Covid. Segundo a entidade, essa quantidade vem das informações repassadas por comitês olímpicos nacionais, inclusive o do Brasil. O CEO do comitê organizador de Tóquio, né, o Toshiro Muto, ele também disse que todos os atletas vão ser monitorados por GPS durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além também dos membros da imprensa. Vai ser mais ou menos 6 mil repórteres que vão desembarcar no Japão durante a competição e eles vão ter que fornecer uma lista detalhada das áreas que vão visitar nas duas primeiras semanas, como instalações esportivas e hotéis. E ele também disse, né, o Toshiro Muto, que o sistema de monitoramento será usado não para rastrear cada movimento dos participantes olímpicos, mas para rastreá-los retroativamente caso surja um problema. Coisa que a gente também tem que ver como é que vai funcionar essas Olimpíadas no Japão, né? Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e já já a gente volta com mais Óbvio Lanche no FMG Educativo. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante de hoje, 9 de junho de 2021. Lembrando que você pode nos ouvir pela rádio no 104,5 FM, também pelo site da ufmg.br/rádio e, claro, nas nossas transmissões ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook. Participe lá com a gente, deixe seu comentário, deixe seu destaque, a sua opinião para o nosso debate aqui na nossa mesa virtual. Mas se não der para escutar ao vivo, se não der para participar, não tem problema, porque você também pode nos ouvir depois no seu agregador de podcasts preferido. E, claro, também, né, gente, sempre seguir a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. Óbvio Lulante UFMG. Agora a gente vai para o nosso primeiro quadro do dia, Reflexões Lulantes, enviado pelo querido Matheus Alexandre Silva, que não pôde estar presente com a gente na mesa virtual, mas enviou seu quadro gravado. Vamos ouvir.
Boa noite, amigos ouvintes do Óbvio e colegas da bancada. Este quadro é uma homenagem ao nosso amigo Cambará, que se não fosse a pandemia, estaria na arquibancada do Mineirão pulando feito doido com sua camisa vermelha e branca. No domingo, dia 6 de junho de 2021, assisti pela TV a mais uma derrota do Cruzeiro. Até aqui, parece tudo normal. No jogo, sem Fábio no gol cruzeirense, não havia nenhum jogador de primeira linha dentre os 30 que entraram em campo, somente poucas promessas e um monte de jogadores rodados Brasil afora. Tudo indicava um jogo comum, com muitos erros na parte técnica e tática, e nada de interessante a acrescentar. Foi aí que algo diferente aconteceu. O jogo realizado no Mineirão foi uma grata surpresa para quem gosta de futebol. Mesmo com os erros táticos e técnicos previstos, foi um jogo gostoso de se assistir, longe dos bucólicos nós táticos e jogos travados, como foi o esperado jogo da final da Champions League. Do quinto minuto até o último segundo, a partida foi um tornado, com o time alagoano saindo na frente, obrigando o Cruzeiro a buscar o resultado. E quando conseguiu igualar o marcador, o CRB abriu 2 gols de vantagem. Então o time azul-celeste buscou novamente o empate já nos minutos finais, sobrando tempo ainda para a equipe alagoana marcar o gol da vitória. Só a descrição da dinâmica dos gols já mostra como foi a tônica do jogo. Porém, outros elementos incorporam ainda mais esse afã com que descrevo o acontecido. O jogo foi muito corrido, aberto e as equipes buscando gol a todo momento. Por falar em gols, 3 deles foram em cobranças de escanteio, com os cabeceadores se livrando da marcação e subindo livres para marcar. Teve um gol de falta, com desvio na barreira, outro que veio de chutão do goleiro direto para o atacante, com direito à falha do zagueiro, e um gol que foi a conclusão de uma jogada dentro da área. Além disso, tivemos os não gols, um voleio de Guilherme Bissoli, que foi espalmado pelo goleiro do CRB, uma bicicleta magistral do veterano zagueiro Gum, que esbarrou na trave, e um não gol, que segundo a arbitragem, a bola não entrou e gerou muita discussão, pois sem o VAR, o chip na bola e com todas as imagens com algum jogador interferindo na possibilidade de certificação, o que valeu foi a decisão da arbitragem. Por fim, vitória dos alagoanos por 4-3 e muita reclamação por parte do Cruzeiro. Muitas falhas técnicas e táticas, evidenciadas principalmente nos gols, e poucos cartões, na realidade 4, sendo 2 aplicados a jogadores que estavam no banco de reserva, nenhum vermelho. Se faltou um futebol de primeira linha, sobrou vontade de jogar, coisa rara no futebol brasileiro. Por essas e outras, foi um grande jogo. Não sei como, só sei que foi assim, como diria Chicó.
Então, acho que a primeira coisa é mandar um abraço pro Matheus. Tem tempo que a gente não faz o óbvio junto, né? Então, um abraço, Matheus, pra você e pra Xuxa, né? Tradicional. O quadro do Matheus é uma coisa extremamente curiosa. Fico na dúvida, assim, eu acho que é um olhar diferente, né, pra perspectiva do futebol, tendo em vista a ideia de nó tático que ele traz, mas, assim, as organizações dos clubes, eu acho que a organização de jogo independe de ter um jogador de primeira, né, de primeira linha, eu até esqueci o termo que o Matheus utilizou. Os jogadores de Série B conseguem fazer esse trabalho, dá para ver com o Lisca, com outros tantos jogadores, né? Conseguem fazer isso, inclusive comparando o nível da própria Série B, né? Ninguém vai jogar a Série B contra clubes da Champions League, ou do Campeonato Espanhol, ou da Série A, né? Tanto que os clubes modificam-se muito. Eu fiquei ao mesmo tempo que achando curioso, né? Porque sou um admirador de futebol, onde quer que ele aconteça, seja na várzea, seja na Série B, na Série C, né? Fui assistir Série B do Campeonato Mexicano, então não sou muito parâmetro para dizer o que eu gosto de assistir. Mas, ao mesmo tempo, fica a sensação do torcedor cruzeirense que quer ver algo bom, né, naquilo que está acontecendo. Então, pelo menos, o jogo está animado, né? Eu não sei se me chama a atenção historicamente, né, pensando no Atlético ou em qualquer outro jogo, essa empolgação da vontade, né? A vontade desprovida de uma organização no jogo não tem agradado uma parcela significativa de torcedores faz um tempo. Então, esse quadro do Matheus chama muita atenção, né? Aquilo que é possível brilhar os olhos do torcedor nesse momento em que o clube não está tão bem assim, para não dizer que não está bem, nada bem, né?
Eu gostaria de trazer uma questão aqui, como o Matheus bem colocou no seu quadro, o jogo foi bastante animado, felizmente, 7 gols, e eu fui atrás das estatísticas desse jogo. Cruzeiro, apesar da derrota, finalizou 2 vezes mais que a equipe alagoana. O time mineiro finalizou 22 vezes e o time alagoano 11 vezes. Em posse de bola, o Cruzeiro teve um pouco mais, ficou bem equiparado, 51% para a Raposa e 49% para o CRB. No placar, como bem colocado, 4-3 para o CRB. E houve uma transmissão da página do Cruzeiro Esportes com S que viralizou aí. O narrador não ficou bem chateado com quando o CRB marcou o quarto gol, e o rapaz que estava acompanhando o narrador na transmissão falou que o CRB tinha dado 4 chutes no gol e feito 4 gols. E eu fui checar essa informação, realmente, era verdade. Apesar do CRB ter finalizado 11 vezes, foram apenas 4 no alvo. Então, 100% de aproveitamento, literalmente. E outra questão que o SofaScore, essas estatísticas eu vi no site do SofaScore, ele lá tem uma estatística de grandes chances. O Cruzeiro fez 3 gols, mas só teve 2 grandes chances. E o CRB fez 4 gols e só teve 1 grande chance, para ver também como foi caótico esse jogo que colocou frente a frente Cruzeiro e CRB.
Não, e é legal a gente, né, fazer a frase que o Luiz falou, né, o comentário do Luiz, vai em cima do que é a Série B normalmente. A Série B tem muitos jogos bons e jogos muito equilibrados. É uma tabela realmente muito equilibrada. Tanto que, por exemplo, o Vasco perdeu de 2-0 para o Operário, logo depois o Operário tomou de 5-2 do Guarani. O Guarani, que hoje é o terceiro colocado com 4 pontos. São 2 jogos, né? Um empate e uma derrota. Então, a gente vê um time que ganha de 2-0 do Vasco, um Vasco que, né, foi muito mal, claro, mas que depois toma um 5-2, e do mesmo jeito de como foi na temporada passada, né, que foi a temporada 2020-2021, se a gente usasse um calendário europeu, que foi o Cuiabá se classificando no último momento, assim como o América Mineiro e a Chapecoense disputando o título até a última rodada, tanto que eles terminam empatados, em número de pontos. E a diferença entre o Cruzeiro, por exemplo, que foi o 11º, com o Cuiabá, são 10 pontos. Eram 3 jogos que o Cruzeiro não tivesse perdido, ele subiria e iria para a primeira divisão. E do mesmo jeito lá embaixo, o Cruzeiro, que está em 11º, ficou a 10 pontos do Figueirense, que foi rebaixado para a Série C. Ou seja, é um campeonato muito equilibrado, a Série C, com muito jogo de força física. Né? Enquanto, por exemplo, a Champions League, citado pelo Matheus, tem um jogo muitas vezes tático, né? Posse de bola, passes, boas trocas de passes. Na Série B, muito jogo físico, muito chute de longe. E é interessante a gente ver o Cruzeiro, como que o Cruzeiro vai se sair nessa situação, assim como o Botafogo, assim como o Vasco e assim como grandes clubes brasileiros que estão na Série B. A gente tem na Série B grandes clubes brasileiros, aí a gente pode citar a Ponte Preta, o Náutico, o Botafogo, o Goiás, o Remo, o Curitiba. Então são times realmente que seguraram na primeira divisão.
Uma das grandes segundas divisões da história do futebol brasileiro. Muito time grande mesmo, Botafogo, Vasco, exatamente. Cruzeiro.
A gente tem dois times do Rio de Janeiro, grandes do Rio de Janeiro, disputando. Temos o Cruzeiro, campeão da Libertadores, Vasco também campeão da Libertadores, muitas vezes campeão brasileiro na Série A, e eles estão na segunda divisão, disputando uma segunda divisão, que tem tudo para ser uma das mais difíceis de se subir. E eu tenho minhas desconfianças e acho que não, que Botafogo, Vasco e Cruzeiro não voltam juntos esse ano. Algum dos três, um deles, pelo menos, vai ficar lá embaixo, eu acho, esse ano, principalmente porque a Série B é uma competição muito difícil.
Eu queria retomar a dimensão da apreciação do jogo, né? Quando a gente não está vinculado emocionalmente, não tem identificação identitária com nenhum dos clubes que está jogando, seleção tem muitos anos já que eu não tenho identificação, mas fica mais fácil de apreciar essas coisas, né? De jogo com muitos gols, de uma vontade exacerbada, aquele carrinho, o cara que dá o chutão para fora, essas coisas. E aí eu fiquei me lembrando assim, primeiro me ocorreu o jogo do São Paulo, né? De 9-1, aquele monte de gols e um jogo chato. Mas logo na sequência eu lembrei da Copa das Confederações de 2013, um jogo Tahiti-Nigéria no Mineirão, que Tahiti perdeu de 6-1. Mas que o estádio estava completamente a favor do Tahiti. Saudades do Tahiti, Calil. Fui assistir esse jogo e assim, despretensioso, uma tarde, saindo do trabalho, chega lá e vai assistir um jogo que, do ponto de vista técnico, não tinha nada de interessante. Não tinha uma organização tática, né? Todo mundo que jogava no Tahiti tinha um outro emprego e estava ali na seleção. Mas gerou uma comoção das pessoas que estavam no estádio a apoiar o clube, que tomava gol e comemorava, assim, parecia um jogo do pé de cachorro lá na escola de educação física. Então esses vínculos, né, e interesse pelo jogo, eles variam muito. Então acho que esse quadro interessante que o Matheus trouxe me remeteu a isso.
Ó, rolando a bola aqui em cima do quadro que o Matheus trouxe pra gente, em cima dos demais comentários, eu fico refletindo, sabe? A situação do Cruzeiro, ela é extremamente delicada, né? A gente já tem observado desde o ano passado, ano retrasado, perdão, quando o clube caiu. E sempre aqui no Óbvio, quando a gente bate papo, seja ao vivo, seja nos bastidores do programa...
Iago Proença caiu?
Gente, desculpa aqui. Entrou um áudio de um jogo em tempo real. Eu me perdi aqui no meu comentário, mas retomando aqui sobre a situação do clube, é muito difícil a gente jogar numa Série B sem você, de fato, montar uma equipe para a competição. Eu fico me lembrando dos últimos clubes que caíram para a segunda divisão, todos eles mudaram de realidade e compreenderam as dificuldades e aquilo que eles poderiam enfrentar ou não dentro da competição. O próprio Atlético mesmo, da Série B, com Galvão, Bilu, Luizinho Neto, entre outros, foi um Atlético remendado do rebaixamento até a disputa da Série B. E eu assisto o jogo com um cruzeirense fanático aqui de casa, que é meu pai, E ele fica falando, pô, eu vejo o jogo da Série B direto, tem muito jogador importante que já estava desde o ano passado na competição e que não é enxergado pelo clube. E aí o Cruzeiro, hoje, também ele foi condenado, se não me engano, a pagar um ex-jogador, uma dívida de 1,5 milhão. O salário no clube também segue atrasado, e aí eu fico pensando, como é que você consegue entrar em campo para o clube, sabendo que, sem ter de fato a certeza, você vai receber seu salário. É, porque dentro do clube é tido como certo que o Cruzeiro está passando por uma situação terrivelmente complexa. Então, assim, disputar a Série B não é fácil, mas, sei lá, cara, acho que criatividade no futebol não é uma coisa que falta, às vezes. Eu pelo menos, fico com essa sensação.
O Cruzeiro também tem aquela coisa de que desde o ano passado o time vem fazendo muitos gols de bola parada, né? Depende muito do escanteio, depende de uma falta, não tem uma jogada, não cria, né? Não, enfim, o time tá pouco criativo. Mas agora a gente já vai pro nosso intervalo e já já a gente volta com mais Óbvio Lante. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Voltamos com o Óbvio Ululante de hoje, quarta-feira, 9 de junho. E agora a gente vai de futebol e política, enviado pelo querido tio Fio, Felipe Abrantes, na voz dele, Luiz Nicásio.
Queridas e queridos ouvintes, trazendo aqui o quadro produzido pelo tio Fio. Né, os últimos dias foram bastante turbulentos no cenário do futebol brasileiro. Esperávamos pela primeira vez um posicionamento forte e contundente por parte dos jogadores de futebol, especialmente por parte dos jogadores que constam nos quadros da seleção brasileira. A expectativa era a negativa deles em relação à participação num cansado, desgastado e desnecessário torneio de seleções sul-americanas. Contudo, no último domingo, foi noticiado que os jogadores participarão da Copa América, manifestando insatisfação, mas participarão. Mais uma vez no Brasil, prevalecerá as inúmeras e inúteis notas de repúdio. Porém, até em relação a esse engodo, perdemos de goleada. Tomemos como exemplo o Brasil e a Argentina. A data do golpe militar no Brasil, dia 31 de março de no Brasil, 64 a 1985, alguns clubes postaram nas redes sociais as hashtags Nunca Mais ou Ditadura Nunca Mais. Somente 7 clubes da Série A se manifestaram. Galo, Bahia, Corinthians, Fluminense, Fortaleza e Internacional se posicionaram com as mensagens Ditadura Nunca Mais. O Flamengo foi mais discreto, apenas com a imagem da hashtag Democracia Sempre em suas páginas. Na segunda divisão, apenas 5 clubes fizeram posts. Confiança, Náutico, Ponte Preta, Remo e Vasco. Os cariocas recordaram a data do golpe com a música O Bêbado e Equilibrista, de autoria do vascaíno Aldir Blanc. No país vizinho, o golpe militar ocorreu no dia 24 de março de 1975. E as manifestações também ocorreram nas redes sociais. No último dia 24 de março, contudo, de forma muito mais intensa. Na primeira divisão, todos os 26 clubes se posicionaram. Na segunda divisão, das 35 agremiações que compõem o certame, 29 se manifestaram nas redes sociais. Mas além desse posicionamento mais volumoso, é interessante apontar que, além das redes, vários clubes, sócios, dirigentes, instituições esportivas e torcidas na Argentina organizaram campanha Plantamos Memória, em que torcedores, sócios e dirigentes de diferentes instituições esportivas plantaram árvores em homenagem aos mortos e desaparecidos. A meta é o plantio de 30 mil árvores em alusão aos 30 mil mortos e desaparecidos durante a ditadura argentina. As diferenças estão postas, pessoal. Os hermanos são um exemplo, mas podemos encontrar em vários, em outros países e esportes, como a NBA. Finalizo com uma pergunta para vocês da bancada virtual. Alguém espera uma atitude de jogadores da seleção brasileira?
Olha, vai ser retomado aqui na frase do dia do Thiago Perucchi, a questão que envolve as falas de Marquinhos ontem após o jogo do Paraguai e a fala de Casemiro após o jogo contra o Equador na última sexta-feira. De forma geral, eu, Ives, vi esse manifesto de uma forma, um manifesto muito genérico que fala, fala e acaba não falando. Sim, eles se posicionam, dizem que os jogadores seriam contra a Copa América, mas que disputarão, pois, abre aspas, não, nunca vão negar vestir a camisa da seleção brasileira. Queria trazer algumas questões, se foi se reportado, trabalho muito bem feito por diferentes jornalistas, destaco aqui os trabalhos da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes, que tem acompanhado toda a questão que vai ao CBF, desde a denúncia de assédio por uma funcionária relacionado ao presidente, que agora está afastado, Rogério Caboclo, desde essas questões de se os jogadores iam, como seria esse manifesto, né? Esse manifesto feito ontem após a vitória contra o Paraguai por 2-0. Eu talvez vejo essa questão como talvez um ego ferido, porque muitos jornalistas confiáveis falam, repórteres, que os jogadores ficaram chateados, incomodados pelo fato do presidente, do então presidente Rogério Caboclo, ter estado na Granja Comari no domingo, no caso retrasado, antes do início da semana de preparação para o jogo contra o Equador, e já existia um movimento para trazer a Copa América para o Brasil. A Colômbia já tinha anunciado que não seria disputada lá a competição. A Argentina, o anúncio foi feito na noite do domingo, do próprio domingo, no qual teve essa reunião entre jogadores e o dirigente máximo da CBF. Porém, quando foi anunciado, muito se falou, eu mesmo cheguei a twittar, não, agora deve ir para os Estados Unidos. Índices adiantados de vacinação, possibilidade de público nos estádios. E quando a Conmebol anuncia por volta de 11 horas, 10 horas da manhã da segunda-feira da semana passada, pega todos de surpresa. A gente vê que teve um movimento do governo federal para trazer a Copa América. O governo federal deu o aval para a Conmebol realizar a competição aqui. E os jogadores se incomodaram por não terem, por nesse encontro que Rogério Caboclo teve com eles no domingo retrasado, não ter comunicado essa possibilidade. Eu acredito que isso incomodou muito e eu vejo como ego, como essa questão de ego ferido por caras, né, por jogadores que estão assim num patamar de possíveis ídolos de algumas pessoas aqui no Brasil. Outra questão que eu gostaria de levantar é a dificuldade de que esses jogadores, né, a partir do que eles colocaram no manifesto, de entender as diferenças de política e política partidária. Né? E além, outra coisa que eu queria destacar, vou até abrir parênteses aqui para aspas, pro tweet do jornalista, do narrador Sérgio Arenilas, do Grupo Globo. Porque nesse manifesto não se fala na pandemia no Brasil, não se tem a palavra pandemia no manifesto, não se mostra solidariedade à funcionária que tem acusado o presidente Rogério Caboclo de assédio, nem se defende o Tite de alguma forma, Tite que tem sido atacado, taxado de comunista por algumas pessoas nas redes sociais nos últimos dias. Gostaria de levantar esses pontos aqui para debate aqui na mesa virtual.
Ives foi brilhante em esmiuçar uma coisa que eu quero falar em uma frase, assim. Tio Phil jogou a bomba, porque assim, esse processo da presença, né, da realização da Copa América no Brasil, ele é um conjunto, um emaranhado de cortinas de fumaça que é impossível você dizer de que é a cortina de fumaça, o que que uma coisa cobre a outra ao mesmo tempo em que todas estão se cobrindo, né? Dentre essas questões que o Ives levanta, né? Da questão do assédio, do abuso, do que foi que aconteceu lá com a funcionária do CBF, da pandemia no país, da condição político-partidária e política em um âmbito mais geral do país, de um conjunto de investigações que tem acontecido na CPI que expressam o óbvio, repetem aquilo que já aconteceu na mídia, né? Foi amplamente divulgado e as pessoas negam e mentem descaradamente. E esse fluxo de informações fica sendo jogado para um lado e para o outro. Uma coisa compele o apagamento da outra. E o Tio Phil foi muito inteligente ao produzir essas comparações, né, com a Argentina e citar outros casos, mas as próprias relações dos outros lugares nos levam a pensar sobre isso. Né? O Tio Phil cita a NBA, né, o movimento Black Vidas Negras Importam lá no, nos Estados Unidos, e a própria apropriação da liga disso, né, economicamente, e destoa daquilo que é dito nos bastidores, apontado para os jogadores. O Jaylen Brown, que é um jogador da Boston Celtics, ele foi dito diversas vezes, né, isso é constantemente dito lá para ele e para outros tantos, que ele é muito inteligente para ser jogador de basquetebol na NBA. O que eles estão chamando de muito inteligente? Pessoa capaz de opinar, se posicionar como tem se posicionado. E aí é isso, assim, não se quer jogadores de futebol inteligentes, não quer esse jogador que vai se posicionar, né? Esses jogadores que historicamente se posicionaram, como o quadro que eu trouxe alguns dias, como no ludopédio, esses jogadores não têm espaço, né? Não se quer isso no mercado. É um conjunto de perguntas que fica aí pra gente.
Eu vejo esse posicionamento de duas formas, né? É legal se posicionar. Os jogadores que querem se posicionar, eles devem ter esse espaço. Muitas vezes a gente não dá esse espaço para os jogadores se posicionarem. Quando o jogador se posiciona de lado A ou lado B, a gente fala, cala a boca, vai jogar bola, que você não importa para isso. E muitas vezes a gente não vê, como a gente não viu lá no... A gente vê nos Estados Unidos, o Tio Phil cita a NBA aí, que a gente não vê essa abertura para os jogadores se posicionarem. Nós aqui, a imprensa, a gente muitas vezes não deixa os jogadores se posicionarem. Quando eles se posicionam, a gente é contrário a esse posicionamento. Só que são dois pontos. Aonde se posicionar? Por exemplo, dentro de campo, pegando o microfone, e algumas vezes já aconteceu isso, o Felipe Melo me citar o atual presidente numa entrevista, isso não está certo. Porque o repórter, ele não sabia que aquilo ali ia acontecer daquele jeito. E ele pega o repórter e toda a emissora de uma maneira equivocada. Assim como as jogadoras de vôlei da seleção brasileira também pedem um fora Bolsonaro no microfone. Isso, para mim, está errado nesse ponto, né? Porque traz a imprensa, dá um papel ao repórter ali, uma saia justa à emissora em modo geral. Mas, do mesmo jeito, eu acho que deve se posicionar. E eles têm as próprias mídias para isso e têm as entrevistas para isso. Essas entrevistas pós-jogo não são para isso muitas vezes. Muitas vezes não são para isso de forma dessa forma. E é assim que eu entendo, é assim que eu vejo, pelo menos do lado A e lado B. Porque naquele momento ele está falando exclusivamente sobre o jogo, e quando ele cita ações políticas, partidárias nesse caso, eu vejo dessa forma. Mas agora, em modo geral, a gente tem que dar abertura para esses jogadores falarem isso. Numa entrevista, quando a gente vem aqui e traz, por exemplo, a gente trouxe o Irlan Simões, do mesmo jeito que o Irlan Simões, que é jornalista, e vai falar alguma coisa, que a gente tem que trazer as pessoas, os jogadores, para falar as opiniões deles políticas. E eles têm que ser falados, e tem que ser falado mesmo. Mas a gente não abre espaço para isso, infelizmente, muitas vezes. A gente não abre espaço para os jogadores se posicionarem, a gente chama ele de mimizenta, a gente chama ele de fascista, a gente chama ele de comunista, quando se posiciona, como é o caso do Tite, que ele se posiciona, e quando ele se posicionou, aí vira comunista e que não deve estar na seleção brasileira.
Olha, só queria falar, eu acho que vou discordar do amigo, acho que não falta espaço não, acho que falta mesmo os jogadores se manifestarem, alguns, a minoria se manifesta, mas também queria falar que Tito falou que se manifestaria e ontem fugiu das perguntas, assim, né, tentou sair pela tangente, era só esse comentário adicional que eu gostaria de fazer.
Inclusive o Ives leu minha mente que eu estou com a entrevista do Tite aberta, que ele falou que o repórter Zé Alberto da Rádio Gaúcha perguntou assim: Tite, você pensou em sair da seleção? Aí o Tite falou: eu pensei no meu trabalho e nas exigências que eu teria a cada dia. Continuamos trabalhando, a minha energia ficou voltada para isso. Não sou hipócrita e não sou alienado. Eu sei que as coisas aconteceram, mas sei também dar prioridade, que é cuidar do meu trabalho. É, agora a gente vai para o intervalo rapidinho e já já tem mais Copa América no Óbvio Lote. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 9 de junho de 2021, e agora a gente vai de frase do dia.
Frase do dia.
A frase de hoje foi recortada por Thiago Perucchi. Vai que é sua, Thiago.
Vamos lá. Bom, Casemiro, meio-campo da seleção, como a gente citou, despistou sobre o posicionamento após o confronto contra o Equador na sexta-feira, afirmando que na terça-feira, no caso ontem, eles se posicionariam por um manifesto. Abre aspas. Nosso posicionamento todo mundo sabe, mas claro, impossível. Tite deixou claro o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e uma hierarquia que temos que respeitar. E claro que queremos dar a nossa posição. Fecha aspas. Se a posição fosse clara, eles eram contrários a jogar a Copa América, como estava sendo noticiado em todos os meios de comunicação, pelos jornalistas, inclusive muito citado também pelo André Rizek e outros do Globo Esporte. E ontem o Marquinhos falou outra coisa, uma coisa totalmente contrária ao que Casemiro falou. Abre aspas. Mas quem falou que o momento era de não jogar a Copa América? A gente entende o trabalho de jornalistas e repórteres, mas eles têm que ter muito cuidado com as informações que eles passam. Fecha aspas. Já no manifesto divulgado após o jogo do Paraguai, eles não agradaram nem gregos nem troianos. São contrários, mas jogarão. Não queriam política envolvida, mas foram contestar o caboclo sobre a realização. E aqui abre espaço para ler da íntegra o manifesto divulgado pelos jogadores. Abre aspas. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Fecha aspas.
Bom, a frase do dia, né, esse movimento que o Perucchi traz pra gente, é interessante. Aí eu vou começar a fala retomando a fala do Perucchi de antes, né? Eu acho que é importante primeiro situar, né, que eu não sou da comunicação, então, né, tô aqui no óbvio frequentemente, mas não sou da comunicação. Mas é uma posição de quem tem um certo incômodo com a imprensa de um modo geral, é que as pessoas, quando respondem as coisas vagas, como na frase do dia, elas abrem margem à interpretação, ao discurso da imprensa, ao interesse daqui de produção de um conteúdo, porque não está efetivamente explícito o que foi dito, né? Quando eu disse, não, todo mundo sabe o que eu penso. Aí alguém pode produzir a partir da minha história o que eu penso, pode produzir a partir de um gesto corporal dentro do campo, pode produzir a partir de um conjunto de coisas. Isso interessa. Agora, quando eu faço um posicionamento firme em meio a uma entrevista, isso não interessa? Assim, eu discordo um pouco do que o Thiago falou, óbvio, não sou da comunicação, mas falando de quem está ali assistindo, acompanhando as situações e tem um incômodo com a imprensa de um modo geral. O atleta, quando ele é chamado para uma entrevista, então a gente tem um conjunto de programas na televisão, no rádio, né, entrevista para revista, para jornal, para falar sobre determinado aspecto. Ele, às vezes, vai ter um programa que vai se perder um pouco em termos de audiência, né? O alcance que a imagem daquele atleta tem é exponenciado quando está numa rede de televisão, como tem a Globo hoje no país, ou outras redes que alcançam, né? Dependendo de determinada transmissão. E aquele espaço é importante que ele se posicione também, né? Acredito que as redes sociais do jogador, de quem for, né, técnico, do presidente, são importantes, mas nem todo mundo tem, né? A gente tem uma parcela significativa de torcedores, e aí acaba que a gente faz uma separação. O jogo, quando está acontecendo no estádio, ele não está num tempo paralelo, num contexto paralelo daquilo que acontece na sociedade. O fato de existir uma Copa América no país já é algo inerente ao jogo. Isso está posto na entrevista. O jogador, é importante que ele se posicione. Diferente do que foi esse posicionamento. Essa carta de posicionamento, sei lá o que eles estão chamando isso aí, no fim das contas também não diz nada.
Vamos lá, gente. Vou puxar aqui primeiro, respondendo o quadro anterior do tio Phil, porque eu não falei na última. Não. Eu não vejo esse atual elenco, esse atual grupo da seleção brasileira fazendo qualquer tipo de posição coerente com a realidade. Então, assim, e aí eu até compartilhei no grupo da produção do Óbvio nos últimos dias um trechinho do Globo Esporte, que o Casagrande, ele fala, manifesto, abre aspas, né? Manifesto, esquece, tome uma atitude de verdade. É covardia isso que os jogadores da seleção estão fazendo. Acho que o que todos esperavam era uma posição coerente com aquilo que a gente está vivendo no Brasil. O Brasil está se aproximando das 500 mil mortes. E a gente só vê esse número crescendo em função da pandemia. E dificilmente artistas ou jogadores de futebol, em sua maioria, do futebol especificamente, falando do Óbvio, eles têm posicionado, assim, principalmente da seleção. Alguns até participam de aglomerações e festas, enfim, encontros em restaurantes. É literalmente uma situação para o inglês ver e esperar um posicionamento claro desse atual elenco da seleção brasileira. Porque é muito mais fácil se esconder. Eu não acho que eles vão fazer isso se o microfone estiver aberto, e também não acho que farão isso em suas redes sociais.
Eu vou concordar com a última frase do Luiz, né, que o Luiz cita sobre a seleção, sobre do Iago, perdão, sobre a seleção brasileira, eles não vão se posicionar, mas a gente também não pode esquecer, por exemplo, do Richarlison, que em algumas situações, em diversas situações, ele se posiciona e faz parte desse grupo da seleção brasileira. Claro que não é um dos líderes, mas aqui, falando sobre esse manifesto, e agora indo o que o Luiz falou, realmente esse manifesto fala e não diz nada. Mas nesse caso, e aí citando o que eu disse no último bloco e o que o Luiz discordou, é que nesse caso foi uma pergunta do repórter, ele estava esperando alguma coisa. Ele estava esperando algum posicionamento político, não político partidário, como o manifesto cita político, ele não cita político partidário, eles, né, se confundem, é um movimento político, querendo ou não, porque o coronavírus, a Copa América vir para o Brasil já foi um movimento político. Então, sim, é um movimento político. Mas ali era um momento, né, de se posicionar, e na hora que eles tinham o direito de se posicionar, eles podiam se posicionar, eles não se posicionaram, que foi o caso do... E o Marquinhos, ele se posiciona, falou, né, deu algumas... Na entrevista do Marquinhos, ela é mais completa do que do Casemiro, mas só que eu vejo realmente uma falta dos jogadores brasileiros, uma falta né, desses jogadores brasileiros de realmente terem falado alguma coisa. Parece que ali no manifesto eles já estavam com isso preparado há tempos, e eles simplesmente colocaram, mesmo com toda a discussão. Parece que, pelo jeito, realmente a insatisfação deles era contra o Rogério Caboclo, que não tinha dito para eles que a Copa América ia acontecer em território brasileiro. E mesmo aí, depois do Rogério Caboclo, eles aceitam jogar por esse motivo, mas eles não citam o Rogério Caboclo, não falam que é contra o presidente, não falam se são a favor do presidente da CBF. Eles dizem que vão dar uma resposta, um manifesto, a gente esperando, e eles vêm com uma resposta, uma nota qualquer, como todos os outros jornalistas, assessores de imprensa, clubes fazem, jogadores fazem, uma nota de repúdio e só, e acabou, passa e deixa para depois, e o povo vai esquecer disso.
Sobre essa questão, como eu falei no terceiro bloco, que eu senti que talvez os jogadores tenham tido seus egos feridos por não terem sido consultados ou até informados sobre a possibilidade, que eu acredito que já existia, da realização da Copa América aqui no Brasil. Vendo isso e vendo essa questão de falar que não quer que misture seleção com política, sendo que já está tudo envolvido com política, como bem sabemos... Eles querem se fechar numa bolha que para eles existe, que na verdade não existe, né? Então fica essa questão. E antes da gente terminar aqui o Ovulante, queria pontuar que, apesar de toda essa questão que envolve o CBF, tanta coisa que a gente falou hoje, dentro de campo o time pode não encantar os olhos, pode não fazer os olhos do torcedor brilhar, mas os resultados são excelentes. Em 6 jogos, nas eliminatórias, foram 6 vitórias, 18 pontos conquistados em 18 disputados. Brasil caminhando para ter mais uma disputa de eliminatórias muito tranquila aqui no futebol sul-americano.
É isso mesmo, é com isso que a gente vai encerrando o Óbvio Lunch de hoje, 9 de junho. Agradecimentos a Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Renata Lemos, Thiago Perucchi, Tio Phil, Matheus Caburé, Luiz Nicásio, Ives Vieira, pessoal que comentou no Facebook, Yuri Vieira e Hélio Farias, e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Valeu, galera, e até semana que vem.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.